Estamos recebendo aqui nos estúdios hoje três convidadas, porque o nosso assunto hoje ele fala a respeito da questão dos fogos de artifício com barulho, né? Aquele com estampido, que são prejudiciais aos animais e também às pessoas com autismo, né? A gente quer entender um pouquinho mais a respeito desse tema, aprofundar ele. Porque confesso que nesse, pelo menos a curto prazo, não lembro da gente ter falado, ter tocado nesse assunto tão importante. Então, acho que é a hora de a gente dar voz e dar vez também a esta pauta que cada vez vem mais à tona, né? Especialmente nessas festas de final de ano, que a gente, depois, infelizmente, só depois que elas passam, que a gente parece que vai lembrar desse fato, né? Então, a gente está recebendo aqui a nossa amiga Rita Zamboni, né? A Rita que tem um trabalho na causa animal já há muitos e muitos anos e é uma das nossas convidadas aí do programa de hoje. Tudo bem, Rita? Seja bem-vinda, bom dia.
Tudo bem, Neto. Bom dia, ouvintes, obrigado pelo espaço. E aí, como que você falou, está mais do que na hora dessa pauta ganhar espaço na mídia.
Muito bem, então vamos dar valor a ela neste momento aqui. Também conosco estamos recebendo aqui a nossa amiga Ana Paula Chaves, ela que representa a Associação de Famílias Atípicas dos Campos de Cima da Serra. Tudo bem, Ana? Seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Neto, obrigada pelo espaço, é muito importante para a gente poder falar sobre esse assunto.
E também conosco aqui a nossa amiga Juliana Biazuz, ela que é do Centro Regional de Referência no Transtorno do Espectro Autista. Tudo bem, Juliana? Seja bem-vinda, bom dia.
Tudo bem, bom dia, ouvintes. A gente fica muito agradecido de ter esse espaço, né, esse momento, para estar falando desse tema que é tão importante.
Muito bem, obrigado também pela presença de vocês. Bom, Rita, eu quero começar com você, afinal de contas, esta pauta partiu da senhora ali no início do ano, né, a respeito de um abaixo assinado, né, que está sendo realizado nesta questão dos fogos de artifício. Gostaria que a senhora nos explicasse, né, nos explanasse um pouquinho aí das suas justificativas junto com esse abaixo assinado, por favor, Rita.
Assim, a gente está trazendo as informações que eu trago aqui hoje. São as informações de uma pessoa leiga da população que trabalha com a causa animal há 26 anos e que há 26 anos se indigna. Então, a gente foi fazendo uma coletânea de informações. Sabemos que hoje se pipocam em várias cidades do país leis municipais que proíbem a venda e o uso dos fogos. Aqui no nosso estado, a gente tem a 15.366, que proíbe a venda, o uso dos fogos de estampido, que são os fogos com mais de 100 decibéis. Só que o que acontece? Se proíbe o uso, mas sabemos que o pessoal vende em vacaria livremente. Existe uma verdadeira farra, digamos assim. Vende desde o supermercado, o bazar, a tabacaria, o mercado do bairro, livremente. Então, assim, se vende, então se usa e não se cumpre a lei. Mas é importante ressaltar para a população que é um produto controlado pelo Exército. E que para a pessoa vender esse produto no seu estabelecimento, ele precisa ter uma autorização do Exército. E como a gente não tem, a gente tem uma lei que proíbe, o Exército não está liberando. O Rio Grande do Sul não tem por que o Exército liberar a venda se está proibido o uso. Então, o que, que a gente precisa? A gente precisa de uma fiscalização. Então, a gente tem um abaixo-assinado que está fixado lá na uma publicação, fixado no meu Facebook, porque esse abaixo-assinado vem cobrar das autoridades da segurança pública. Porque hoje você liga na brigada, tem que deu o estouro lá, você liga, a brigada está em outra ocorrência, a brigada não tem como localizar. Então, a gente está perdido nesse assunto. Quem fiscaliza? Então, não teve nenhum BO, mas os acidentes que aconteceram foram registrados na UPA e no hospital, não foi na delegacia. Porque esses acidentes, as pessoas não vão promover provas contra elas. O cara foi lá, estourou os dedos, ele vai no hospital e na UPA. Não tem BO. Então, mas não tem registro. Então, assim, não precisa vídeo. Se o que aconteceu na noite da virada foi uma das piores de todos os anos. Foi uma verdadeira farra. Então, esse abaixo-assinado, ele vem buscar, então, que as autoridades fiscalizem durante o ano. Porque não adianta a gente lembrar só lá naquela ocasião. É preciso que durante o ano todo, as autoridades competentes, não é que a gente está perdido nesse assunto, que a gente não sabe se é a brigada, se é a polícia civil. A lei fala em brigada e lei também fala em polícia civil. Mas daí eles querem que você vá à delegacia, que você faça o registro. Então, assim, precisa, esse abaixo-assinado pede uma fiscalização rotineira. Uhum. E o Supremo Tribunal Federal deliberou ano passado, não sei se foi em maio ou junho, que os municípios podem ter as suas leis próprias, proibindo a venda, proibindo fabricação, proibindo o uso e fiscalizando. Que aí, se for a lei da prefeitura, a prefeitura fiscaliza. Simplifica muito isso.
Certo.
E esse, Neto, é um caminho sem volta. Brasil inteiro está revoltado. Agora tem a questão dos animais e a questão dos autistas, uhum, só veio fortalecer. Uhum. Então é um caminho sem volta e a gente acredita que em bem pouco tempo esse levante vai ter um resultado favorável.
Uhum. Bom, Rita, nos dá também o teu relato aí com os teus animais lá, né? Com os teus cachorros lá, o que você passa, né, com eles aí nesses dias de fogos, né? Quando acontece tudo isso aí, faz um relato.
É horrível, a gente já se prepara. Uhum. Então a gente tem o brechó, naquela tarde a gente não abre o brechó, que é o brechó que alimenta eles. Sim. Aquela tarde, então, que antecede já, a gente já não abre o brechó para já ir se preparando. A gente teve casos de animais que convulsionaram. Eu tenho animais cardíacos que passam mal. E tem a questão dos pássaros. Eu tenho muitas árvores no meu terreno. Uhum. Era um desespero só. Teve bichinho que caiu do ninho.
Meu Deus.
Então, assim, é uma cena de horror. Uhum. Então, é uma coisa primitiva. É uma coisa que já ficou para trás. E é uma coisa que tem que ser banida. Nós precisamos andar para frente. E vacaria não pode ficar fora dessa caminhada, né?
Uhum. Bom, deixa eu conversar um pouquinho com a Ana aqui do outro lado também, para a gente entender, né, essa questão também para vocês, Ana. Como é, o que que te parece, né? Nos dá o teu relato sobre isso, sobre essa questão dos fogos aí, especialmente agora, né? Como eu falei, isso vem à tona sempre, depois que passa o fim de ano, mas como é que foi, como é que não foi? Dá um relato assim, né? Do que vocês passam também, nos conta um pouquinho.
Então, Neto, a criança ou, enfim, sim, o adulto que está no espectro, né? A maioria deles tem problema de sensibilidade, só que é uma hipersensibilidade, tanto auditiva, como visual, como de toque. E essa criança que tem a hipersensibilidade auditiva, o estampido dos fogos acaba desorganizando ela, desregulando ela. A desorganização causa crise, e a crise... Só quem convive com uma criança, um adulto, enfim, que tem uma crise, que está no espectro, sabe quão triste é tu ver o teu filho se debatendo, gritando, te pedindo socorro da forma dele, e tu não consegue fazer nada, porque uhum, aquilo está na cabeça dele, aquele susto, e aquilo demora a passar. Pode ser que a criança não se desorganize no momento dos fogos, desorganize daqui 5 dias... Então, tipo, a gente às vezes passa um mês para regular novamente a criança, sabe?
Uhum.
Imagina um adulto, imagina uma criança maior. O meu ainda tem 4 anos, ainda é pequeno e ainda assim é difícil de regular.
Sim.
Imagina um adulto, uma mãe idosa, não consegue, né, segurar uma pessoa em crise. Nós estávamos conversando antes e eu disse para a Rita, não adianta lei se as pessoas não tiverem empatia.
Uhum.
Eu entendo que é bonito, que é questão cultural, mas a gente pode mudar isso. Hoje em dia tem outras formas de fazer a festa, né?
Uhum.
Que na questão da empatia você pode mudar, não precisa continuar nessa mesma cultura. Isso,
sim,
não existe, né?
Sim.
Assim como as coisas evoluem, isso também pode evoluir. E graças a Deus o meu filho não tem a sensibilidade auditiva, mas ele tem tátil.
Uhum.
Então, às vezes a criança bota um fone de ouvido, ela não aceita um fone de ouvido.
Sim.
Bota um algodão no ouvido, não existe isso. Não consegue colocar uma medicação, quem dirá deixar um algodão no ouvido da criança, né?
Uhum.
Então, é bem complicado, assim, tem a questão da previsibilidade, a questão de deixar a criança num local seguro e tudo, mas, infelizmente, a gente tem que contar com a empatia das pessoas, né?
Eu acho que esse é um ponto a ser tratado, né, e que a gente nota, assim, né, tudo isso acontecendo, né, e parece que as pessoas simplesmente elas não pensam no próximo, né, Ana, nessas épocas, assim, né? É uma situação bem triste, até se tu parar pra ver, né?
Até uma mãe me relatou agora mesmo aqui no WhatsApp que o guri dela ficou 2 dias em crise.
Olha só,
por causa dos fogos.
Poxa vida, né? Bom, deixa eu falar um pouquinho também com a Juliana. A Juliana está aqui representando o Centro Regional de Referência no Transtorno do Espectro Autista. Juliana, também nos fala um pouquinho dessa questão, né? Como é que vocês enxergam tudo isso que acontece, né? Nessa questão dos fogos aí, que tem esse barulho, tem esse estampido, por favor.
Isso. Então, só para explicar um pouquinho, né? Quando essas pessoas, elas são expostas aos barulhos, né, dos fogos de artifício, tudo se torna mais intenso, uhum, né? Sobrecarregando o sistema sensorial delas, né? Que como a Ana relatou ali, eles têm uma hipersensibilidade. Então, essa hipersensibilidade sensorial, ela pode acabar desencadeando essa crise, né? Uhum. Que foi o que a mãe relatou também aqui, né? Então, as pessoas com hipersensibilidade sensorial, elas podem apresentar medo e pavor ao fogo, né? Ou a qualquer outro barulho. Porque elas têm uma dificuldade de processar essa informação.
Certo.
E isso se torna muito intenso para elas. Mas é importante ressaltar aqui também, né? Porque pode ter pessoas que conhecem alguma criança com transtorno do espectro autista e dizer, ah, mas ele não tem. Mas é que algumas crianças não vão ter essa dificuldade nesse processamento das né? Uhum. Essa hipersensibilidade sensorial. Então, sim, vai ter crianças que não vão ter, mas a maioria delas tem. Como muitas mães nos relataram depois, né, da virada do ano, que muitas crianças entraram em crise. Né? Então, veja, penso, né, que é claro, uma euforia momentânea pode causar para algumas famílias, para os animais, né, uma coisa que a longo prazo, né, uma coisa, no caso, negativa a longo prazo.
Sim, pois é, né, a gente tem esse fato, daqui a pouco, de uma, como a Juliana relatou perfeitamente agora, né, de uma euforia no momento, mas que vai te acarretar uma série de problemas, não para você, às vezes, que está lá estourando foguete, com certeza, não é para você que está estourando foguete, né? É para aquelas famílias que estão depois e vão ter que trazer toda essa informação, como colocou a Ana, como colocou a Juliana. A Rita fala muito bem, com propriedade também, dos animais, porque é uma situação, Rita, que é insustentável depois, né?
Tem animais que fugiram e nunca mais voltaram para casa. Voltar. Eles saem em desespero. Tem pessoas que nunca mais conseguiram recuperar os gatinhos, os cãezinhos. Então, assim, é se colocar no lugar do outro. E o seguinte, o próprio comerciante, lá na carteira de cliente deles, eles têm aqueles clientes saudáveis e eles têm aqueles clientes que têm filhos autistas, que tem pets em casa, e que então ele tem que, na hora dele ganhar o dele e vender o foguete, ele tem que pensar em todas essas situações. Porque aí, quando ele vende para esse cara, para esse que vai usar os fogos de estampido, ele está prejudicando os outros, que também estão comprando no comércio dele, que também está dando lucro para ele. Tem um projeto, então, que já passou pelas comissões para a gente banir isso do território nacional. Mas é assim, na minha opinião, precisa haver uma fiscalização o ano todo. A gente precisa saber com clareza quem fiscaliza e tem que se proibir a venda. Em Santa Cruz do Sul, uma vereadora colocou que diminuiu 70% nessa virada, porque eles já têm uma lei e já estão fiscalizando. Uhum. Então, esse é o fiscalizar, é o autuar o cara, porque se ele levar uma multa vendendo um ano, no outro ano ele não vai vender, com certeza.
É verdade.
Então, aí tem que pesar a mão nesse sentido. E assim, a gente tinha até os quero-queros aqui no retorno, aí eles se mudaram em desespero. Agora, felizmente, achei que eles tinham sido atropelados, eles voltaram ali de novo para o retorno. Então, é assim, gente. A gente caminha, é o ecossistema, é o meio ambiente, é o muito importante, a empatia, é o se colocar no lugar do outro. Isso é primitivo. Chega. Vamos dar um basta isso aí. Vamos se unir e vamos terminar. E sem contar com outro fator importante, o armazenamento desses produtos em salas comerciais, onde pode acontecer um incêndio, onde pode acontecer uma explosão, onde podem morrer pessoas. A gente tem crianças nos bairros comprando, nos mercadinhos do bairro, crianças se machucando, e quando o pai permite, já é questão de conselho tutelar, né? Quando o pai permite que a criança manuseie isso, eles passam ali na frente de casa de tarde, estourando os fogos para os cachorros latir. Então, assim, para um carro de noite na frente da minha casa e estouram. Então, assim, é uma questão muito abrangente, é uma pauta que tem que se falar e que se tem que combater.
Hoje nós estamos falando aqui a respeito dos fogos de artifício com barulho, com estampido, né? Que são extremamente prejudiciais às pessoas com autismo e também aos animais, né? A gente, nesta manhã aqui, traz este assunto porque quer entender um pouquinho mais, né? A respeito da situação em que ficam, né? Porque os animais e também os autistas, porque às vezes parece que é um assunto tão distante da gente, mas negativo, né? Muito pelo contrário, tá? Essas coisas estão no nosso dia a dia, né? Essas pessoas com autismo, elas podem estar dentro da nossa empresa, da nossa casa, né? Os animais nem se fala, então, né? Então a gente tem um pouquinho mais de curiosidade, um pouquinho mais de trato com esse assunto aí nos dias atuais. E acho que é importante, né, Ana, a gente trazer esse assunto aí para que a comunidade entenda mais uma vez, entenda de vez por todas que a gente, de fato, como é uma comunidade, a gente precisa que todos vivam em comunidade, né? Que vivam bem, que todos têm que se sentir bem onde estão vivendo, né?
É isso, é a questão da inclusão também, né, se atribui a isso. Tipo, o meu momento ali de festa, enfim, vai atrapalhar algumas pessoas. Então, quem sabe eu mudo, né, alguma coisa, continuo a fazer a minha festa, a festejar o novo ano, a festejar meu aniversário, enfim. Mas de uma forma que não atrapalhe outras pessoas, né?
Pois é, eu acho que é nesse sentido, né, Juliana, a nossa explicação hoje, para que as pessoas, elas tenham um pouquinho mais de consciência, né, tenham essa conscientização, porque de fato, né, quem tem o espectro autista vai sofrer bastante nesses dias, né?
Isso, e é muito importante, né, como foi falado da empatia ali, né, sermos empáticos, né, refletirmos sobre isso, se não tem outra maneira de a gente comemorar que não vai afetar o outro. Eu acho que é bem por aí, sabe? A gente se colocar no lugar do outro mesmo e pensar se aquela atitude que, como eu falei antes, né? Aquela alegria momentânea não vai estar, talvez, assim, né? Prejudicando tantas pessoas e tantos animais também.
É mais ou menos nesse sentido aí que a gente traz isso. E a Rita já falou anteriormente, né? Mas acho que a gente quer entender, né, Rita, como é que, na realidade, para quem a gente pode recorrer numa hora dessa, né?
Esse abaixo-assinado, Neto, ele tem esse objetivo.
E aonde que eu encontro esse abaixo-assinado, Rita?
No Facebook, ele tá, no meu Facebook, Rita Zamboni, ele tá fixado, é publicação fixada.
Certo.
E me juntando às meninas ali, é a questão da empatia. Sempre, sempre. E assim, a gente caminha para frente, a gente fala muito em questões de meio ambiente, preservação do meio ambiente, e a questão de se colocar no meio do... se colocar no lugar do outro, com a questão dos portadores do autismo, dos familiares. A gente tem um sobrinho, a gente tem um filho, a gente tem um neto. Porque, assim, existem muitos e muitos e muitos autistas no município de Vacaria. Então, família sim, família não, vai ter. A gente tem filhos de amigos. E, assim, a questão dos pets também. Todo mundo tem animais em casa. A gente tem os cãezinhos na rua. A gente tem as protetoras, que tem muitos animais em casa. Então, assim, quer usar, compre aquele mais caro. Aquele que não tem o ruído. Aquele que tem só o efeito...
O visual.
Isso, compre aquele, se coloque no lugar do outro, vamos respeitar as pessoas, vamos respeitar o meio ambiente. Muitos pássaros morrem, muitos filhotes caem do ninho, caem os ovinhos. É uma verdadeira festa dos horrores e a gente precisa combater isso. E então esse abaixo-assinado é para fiscalização, que a gente entende que fiscalizando e multando os comerciantes clandestinos que estão vendendo, importante frisar, sem autorização do Exército, porque há alguns anos atrás, enquanto estava no meu mandato, a gente tinha só uma casa que podia vender e que tinha a liberação do Exército, os restantes é tudo clandestino, e é preciso que a população entenda isso, e é preciso sim uma fiscalização urgente.
Eu lembro também que durante essa época que a senhora esteve como vereadora, a senhora protocolou um projeto de lei, né, a respeito desse tema, né?
Sim, aí só que barrou na lei orgânica. Então eles disseram que já tinha na lei orgânica. Mas sabemos que a lei orgânica é uma coisa fraca e que precisa ter uma lei municipal que proíba a venda e o uso. Então é isso, então são esses pontos importantes.
Outra questão que eu ia lhe perguntar também, mas a senhora já colocou pra gente, é os fogos de artifício, aqueles sem barulho, tudo bem?
Isso, eles têm, diz que eles têm um barulho semelhante a um cortador de grama, certo. A uma máquina. Uhum. E aí, e não vai incomodar, que o caminho é esse, que sejam banidos os fogos de estampido e que se fabrique só esse barulho bem menor, né?
Bom, Ana, a gente fala muito, claro, hoje o pano de fundo da entrevista foi aquela questão dos foguetes e tal, mas qualquer barulho, quando ele é em excesso, assim, eu entendo, né? Entendi isso na explicação de vocês, que ele é extremamente prejudicial, né?
Isso, em excesso e que a gente não prevê, né?
Ah, certo.
Porque algum barulho que tu vai prever, tipo o cortador de grama, que pode incomodar também, tu sabe quando tu vai cortar a grama, tu consegue prever pra criança, né? Certo. Mostrar pra criança, pro adulto, enfim. Então ele consegue, de repente, associar que não vai ter problema. O problema é, além do barulho, é a que não tem previsibilidade, né?
Certo, muito bem. Bom, Juliana, nos conta um pouquinho mais também dessa tua experiência, né? Do que você vê, assim, né? Dessa questão do autismo também, relacionado a esses barulhos em excesso ou que são que não tem uma previsão de serem realizados.
A gente percebe, assim, que para as famílias é um transtorno, assim, no cotidiano delas, esses barulhos que aparecem de forma não previsível. Né, seja qual for o barulho, assim, que seja forte, que seja intenso, como já foi falado, né, pode levar a vir desencadear uma crise na pessoa com TEA.
Uhum.
Então, sempre, né, a gente fala de pensar, assim, né, se eu não vou estar prejudicando outra pessoa, né, se de repente a minha atitude, né, não pode estar a vir trazer alguma resposta negativa, né?
Certo.
E enfim, como foi falado, por essa hipersensibilidade sensorial, né? Essa dificuldade no processamento, eles sim, muitas vezes, vão desencadear uma crise.
Uhum. E essa crise, ela é depois, para se voltar, assim, ao normal, ela varia de pessoa para pessoa? Como é que é essa situação?
Sim, é que no transtorno do espectro autista, os sinais e sintomas, assim, eles são bem diversos,
certo,
né? Por
certo.
Isso que é espectro.
Uhum.
Então, são bem diferentes as crises, uhum. né? Eu acho que a Ana, como mãe aqui, ela pode falar, né? Se ela não se importar de uma crise, como que é para a família, uhum. assim. Mas são de diversas maneiras que acontecem e nem todas são iguais.
Certo.
Na mesma criança, ele pode vir a uma reação diferente, né?
Uhum.
Mesmo que seja com a mesma criança.
E aí, Ana, para sair, por exemplo, de uma situação dessa, né? Como é que faz? Claro que vocês hoje, acredito que estejam preparados para lidar ou não. Como é que é isso? Conta pra gente.
A gente nunca tá.
Nunca
porque
tá.
É o que a Ju falou, pode ser que uma crise seja de uma forma, outra seja de outra.
Uhum.
Pode ter a questão da agressão, autoagressão, agressão àquele que tá tentando te acalmar.
Uhum.
Pode ser bater a cabeça na parede, enfim, sabe? Choro descompensado, grito,
uhum.
até a gargalhada. Eu vou dar o exemplo do meu filho, ele tá desorganizado por causa da questão das férias.
Certo.
Ele grita e gargalha o dia inteiro.
Uhum.
Isso é desorganização. Aí, quando ele cansa disso, ele entra em crise.
Entendi.
Então, tipo assim, às vezes pode durar um mês pra regular uma criança, sabe?
Uhum.
Então, daí tu pensa, um mês que tu não consegue levar na terapia, ou se leva, ele não evolui, porque, né?
Uhum.
Ele não consegue se organizar no espaço.
Claro.
Tu não consegue sair de casa, eles não comem, eles não dormem.
Uhum.
É bem complicado.
E isso na escola, como é que funciona, né?
O meu filho, graças a Deus, ele vai bem na escola,
uhum.
sabe? Mas muitos casos elas não conseguem manejar, e aí tem que chamar a mãe, aí se a mãe tá trabalhando tem que sair do serviço, enfim.
Uhum.
É bem complicado, bem...
Imagino. Bom, Rita, pra gente fechar a nossa parte aí, vamos dar mais um recado aí pra população. O pessoal que quiser participar desse abaixo-assinado, procura lá no seu Facebook, né? No Rita Zamboni. E... conscientizar, né? Vamos botar a mãozinha na cabeça e na consciência um pouquinho, não faz mal a ninguém também, né?
É bem importante, assim, e puxar a orelha dos comerciantes que, mesmo sabendo que eles não podem vender, eles vendem. Comerciantes nos bairros que vendem para as crianças, vamos se colocar no lugar dos pais dessas crianças, sabe? Vamos voltar àquele assunto, a empatia, o que eu não quero para mim, eu não quero para os outros. Então, assim, e a fiscalização, a gente vai frisar bem, pedir muito que as pessoas assinem esse abaixo-assinado, porque a gente vai entregar os órgãos de segurança para ficar claro quem fiscaliza e para cobrar a fiscalização, porque nós temos direito, porque são comerciantes clandestinos vendendo, tem toda uma questão de segurança e tem uma lei que proíbe o uso. Então, isso nos ampara. E é com esse abaixo-assinado, a gente vai estar entregando, então, e se cobrar a fiscalização o ano todo, para que na virada de 2024 para 2025, a gente já veja algum progresso. Isso é primitivo, isso caiu em desuso e Vacaria vai entrar nessa caminhada também de banir os fogos de estampido.
E o abaixo-assinado, esse ele é virtual, né? Então é bem fácil participar,
isso,
né? Não tem
isso, só
muito
clica
mistério,
lá,
né?
Clica lá, já abre a página, já assina.
Nome, e-mail,
pronto.
Deu, isso. Né? Beleza. Rita, obrigado pela tua presença hoje aqui. Conte com a gente sempre aí, viu? Pra gente divulgar essas boas ações em prol aí dos nossos pets, dos nossos animais aí de Vacaria.
Obrigada, Neto. Obrigada, ouvintes. E esse espaço bem bacana. E quando precisar, chama aí que a gente tá aí de volta.
Com obrigado. Certeza chamaremos. Obrigado, Rita. Ana, obrigado também pela tua presença. Estamos à disposição de vocês aí sempre para trazer, né, esses assuntos à pauta. Eu acho que é interessante quando a gente coloca, né, situações como essa para a população entender de fato o que está acontecendo na prática, né? Porque às vezes tu ouve lá, mas e não sabe como é, né? E aqui a gente deu um exemplo claríssimo aí. Obrigado pela tua presença. Volto sempre.
Obrigada, Neto. É importante essa parceria também com as rádios, né? Para a gente poder disseminar a informação e também acolher as famílias que necessitarem, né?
Com certeza. Juliana, obrigado também pela tua presença. Volte sempre. Obrigado por trazer esses esclarecimentos também para a gente hoje.
Obrigada. Nós que agradecemos pela oportunidade também, né? De estar trazendo essas informações e aproveitar também para dizer que a gente vê tantos movimentos lindos acontecendo, né, em todo mundo sobre isso, e eu acho que a gente também tem que fazer a nossa parte, né?
Sem dúvida.
Isso aí.
Obrigado, gente, pela presença de vocês. Um abraço ao nosso amigo Herbert, também mandou aqui, falou dos animais silvestres aí, né, que também muitos problemas ocorrem aí nessas épocas do ano também. Um abraço, Herbert, boa viagem.